Abra sua Bíblia comigo no livro de Lamentações de Jeremias. Hoje nós vamos olhar para uma verdade que eu estou intitulando aqui do Vale das Lágrimas para o Recôndito da Graça. O Vale das Lágrimas de Jeremias. Um lugar de pranto, um lugar de choro, um lugar de sofrimento, mas que através da graça de Deus ele conseguiu usufruir e desfrutar de toda a bênção que Deus tinha para ele, mesmo que em meio a uma cidade totalmente arrasada e destruída como Jerusalém. No início do livro de Lamentações, nós encontramos Jeremias dizendo para nós sobre o caos, sobre a realidade, sobre a situação de Jerusalém. Ele chega a falar para nós que está sentado na sarjeta, olhando para mães desesperadas, olhando para crianças desesperadas porque não encontram seus pais, olhando para uma cidade que era linda, formosa. Aliás, Salomão, quando fala sobre Sulamita, ele diz que ela lhe lembra Jerusalém, o exército em Jerusalém, as bandeiras penduradas nos muros de Jerusalém, uma cidade linda, uma cidade prazerosa, mas que agora está destruída, que agora está desolada por causa da aflição, da angústia que Deus imprimiu sobre eles. E Jeremias lamenta, Jeremias sofre, Jeremias chora. Aliás, chorar para Jeremias era uma coisa muito simples e fácil, não é? Nós sabemos que ele é conhecido como profeta chorão. Ele é um indivíduo que chora em toda a história, um choro pelo povo de Deus. Ele chora já no início, quando Deus o chama para o ministério e diz: eu já escolhi você desde o ventre da sua mãe. Ele começa a chorar e dizer: Senhor, quem sou eu? O que, que eu vou fazer? E Deus diz: você não vale nada mesmo, Jeremias. Aí ele chora mais ainda, quase que dizendo para Deus: não faz isso comigo, Senhor. É o profeta chorão. Não é à toa que o Espírito Santo escolheu Jeremias para escrever Lamentações. Não vai escrever alguém que não chora, porque alguém que não chora não escreve Lamentações. Alguém que não entende o vale de lágrimas nunca escreveria Lamentações. Mas Jeremias sabe o que é chorar. Jeremias sabe o que é um vale de lágrimas. Jeremias sabe o que é sofrer naquele vale árido, naquele vale obscuro, naquele vale gélido das lágrimas. E Jeremias, então, escreve o livro de Lamentações, nos revelando no livro inteiro o que ele sente, a dor que ele sente pelo sofrimento do seu povo. Mas nós vamos olhar aí juntos para o Vale das Lágrimas de Jeremias. No capítulo 3, do versículo 48 até o versículo 54, nós entendemos aí, compreendemos o Vale de Lágrimas de Jeremias. Hoje pela manhã vimos o Vale de Lágrimas de Ana. Agora iremos olhar para o Vale de Lágrimas de Jeremias. E como vimos em Ana, Deus na sua graça, transportando Ana do vale de lágrimas para o recôndito da graça, Deus também vai fazer isso com Jeremias, vai transportá-lo na sua graça do vale de lágrimas para o vale da graça, no recôndito da graça de Deus. Olha aí comigo o texto de Lamentações, capítulo 3, do versículo 48 a 54. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. Caçaram-me como se eu fosse ave. Os que sem motivo são meus inimigos, para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça e então eu disse: estou perdido. Esse é o vale de lágrimas de Jeremias. Ele vai nos dando informações do ambiente, da aparência, que é o vale das lágrimas para ele. Olha só de novo o versículo 48. Dos meus olhos se derramam torrentes de água. Aqui ele usa uma expressão para dizer que o choro dele é abundante, constante, assim como fora de Ana de manhã. Essa gente chora para valer. Essa gente não está com problema porque não estudou para a prova de matemática, para amanhã fazer a prova. Não é isso o problema dessa gente. O problema dessa gente não é ter que lidar agora com um cheque especial porque gastou demais do que devia e vai ter que esperar ansiosamente pelo próximo salário para poder dar uma melhorada. Os problemas dessa gente aqui são muito mais profundos e sérios do que os que nós muitas vezes passamos, mas também choramos por eles. E nós choramos. E problemas são problemas. Dificuldades são dificuldades. Mas para Deus, como está na sua pastoral aí no boletim, dificuldade não é um vocábulo que está contido no dicionário de Deus, porque para Ele nada é impossível. Então, seja qual for o tamanho do nosso vale, seja qual for o ambiente do nosso vale, seja qual for a aparência do nosso vale, Deus é capaz de nos transportar do vale de lágrimas para o vale da graça. Qual é a aparência do vale de Jeremias? Vamos lá. Por causa da destruição da filha do meu povo. Jeremias está afirmando e nos revelando que Jerusalém foi arrasada. Jerusalém foi acabada. Há momentos na Bíblia em que, se nós lêssemos com músicas de fundo que mexem ainda mais com as nossas emoções, de fato os nossos olhos se derramariam em torrentes de águas. Se lêssemos o capítulo 1 de Neemias com uma música de fundo que ainda aumenta a nossa emoção, você choraria em ver o que aconteceu com Jerusalém. Se lêssemos 2 Reis, capítulo 18, quando há uma descrição sobre a queda de Jerusalém, nós choraríamos profundamente se estivéssemos vivido naquele tempo. Jeremias está dizendo: eu choro muito porque eu vejo a situação do meu povo. Esse é o ambiente. Ele ora para a direita, está tudo destruído. Ele olha para a esquerda, está tudo destruído. Ele olha para frente e para trás. O que ele vê é ruína, e mais destruição, e mais aflição. Essa era a sensação de Jeremias. Parece que tudo aconteceu de uma vez só. Todo lugar que eu olho, tudo que eu apalpo é destruição sobre destruição, problema sobre problema. Essa é a aparência do Vale das Lágrimas de Jeremias. Quem sabe a aparência do seu Vale das Lágrimas? Pode ser que você esteja passando por um momento em que, para todo lado que você olha, para tudo que você apalpa, tudo que você pensa, imagina, vira, se transforma em destruição. E você chora torrencialmente. Jeremias continua: os meus olhos choram, não cessam e não há descanso. Já passou por momentos que parecem que o sofrimento e a aflição não vão passar? Dia após dia, hora após hora, a sensação que a gente tem é que não vai terminar. A sensação que a gente tem é que isso não vai acabar. A gente anda para lá, anda para cá no Vale das Lágrimas, sai de um gueto, entra em outro, e a sensação é: está lá o sofrimento é interminável. Quantas vezes nós passamos por isso? Quantas vezes esse é o ambiente do nosso Vale de Lágrimas? Nós andamos por ele, entramos e saímos de tudo quanto é lado, e o que encontramos é um lugar obscuro, o que encontramos é um lugar de aflição, o que encontramos é um lugar de angústia. Tenho uma ótima notícia para você. Notícia que já vimos alguns domingos atrás. Deus disse: pode durar uma noite inteira o seu choro, mas a alegria vem pela manhã. Não vai durar uma vida inteira, porque o Senhor é fiel, diz a Bíblia. O favor do Senhor dura a vida inteira, não o sofrimento. Mas muitas vezes, convenhamos, O que nós sentimos é isso. O que Jeremias está nos revelando aqui. Os meus olhos choram e não cessam de chorar. E choram de novo e não cessam de chorar. E não há descanso. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Agora ele começa a revelar. Há uma esperança. É difícil, minha gente, diz Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo. Portanto, Deus diz para você nesta noite, é difícil, não é fácil, mas isso vai acontecer até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Eu vou continuar chorando no vale, clamando, pedindo, até que o Senhor atenda. Mas ele volta de novo. E ele diz, os meus olhos entristecem a minha alma por causa do sofrimento do meu povo. Ele está dizendo que o choro dele não está só contido aqui na face. O choro dele não está contido só nos seus olhos, nos canais lacrimais da sua face. O choro dele adentrou para dentro da sua alma. O choro dele foi lá para o fundo, para o âmago do seu coração. O choro dele vem lá do fundo da alma desse indivíduo. E ele diz, a minha alma está entristecida, os meus olhos pelo que vem, os meus olhos pelo que contemplam, entristecem a minha alma. Interessante, quantas vezes nós somos entristecidos pelo que nós vemos, pelo que nós contemplamos, e o nosso coração e a nossa alma se entristece profundamente. Mas há um outro aspecto do Vale das Lágrimas. Além de contemplarmos todo o sofrimento, e o sofrimento estar ao nosso redor, e parece que ele é interminável, ainda tem o sofrimento daqueles que caçam Jeremias sem razão. E a gente está cheio de gente assim por aí. Cheio de gente assim. Olha só o que diz o texto. Caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse, estou perdido. Nos nossos dias isso é chamado de bullying. E creiam, isso existe. Estou me convencendo que muitas vezes isso existe em todo e qualquer gueto das nossas vidas. Bullying. Pessoas que nos caçam, pessoas que perseguem vocês, pessoas que sem motivo se tornam nossos inimigos. Isso leva-nos para o Vale das Lágrimas. Isso nos leva para esse lugar obscuro, gélido, triste. Jeremias está dizendo, eu passei por isso, eu passei por esses momentos, eu tive essas dificuldades, e isso trouxe muita tristeza e uma declaração, eu estou perdido. Mas Jeremias, ele na verdade, a todo tempo está lembrando para sua alma que Deus pode mostrar o recôndito no Vale das Lágrimas. Ele falou isso um pouquinho antes, no versículo 22 do capítulo 3, não é? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para o que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso em silêncio. Ele está a todo tempo, a todo momento, a todo instante, trazendo para a sua alma essas declarações, declarações que dizem, o Senhor vai fazer algo, o Senhor vai obrar, o Senhor vai trabalhar por mim. Olha o que ele diz no versículo 18, a minha esperança está no Senhor. Quando estamos no Vale das Lágrimas, precisamos lembrar muito que o Senhor pode nos levar para um recôndito da graça quando estamos no Vale da Lágrima. E pode ser que você esteja num vale de lágrimas, como Jeremias estava. E o que é que Deus fez com ele? Do vale das lágrimas para o recôndito da graça. Olhe só o que diz o versículo 55 a 58. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ah, era sofrimento para valer. Ele não está invocando o Senhor na igreja. Ele não está invocando o Senhor na sala. Ele está invocando o Senhor da mais profunda cova. Isso é uma expressão de profunda e intensa lamentação, de profundo e intenso sofrimento, lá da mais profunda cova. Senhor, invoquei o teu nome. Assim como Ana fez de manhã. Ana também, quando ela está num momento extremamente delicado, quando ela diz que ela chora abundantemente, ela diz também, mas eu orei ao Senhor. Quando a gente se encontra na mais profunda cova, num choro abundante como o de Ana, nós precisamos invocar o nome do Senhor. E o que é que ele diz? Ouviste a minha voz. Não escondas ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Que fantástico, que grande bênção. Seja lá o vale da lágrima que você esteja passando, meu querido, minha querida, invoca o Senhor, invoca o nome de Deus, porque a palavra dele está dizendo, eu vou ouvir, eu vou me aproximar de você, eu vou me aproximar de você quando você me invocar, e vou dizer à sua alma e ao seu coração, não temas. Hoje de manhã, Ana nos falou, através do Espírito Santo, e falou Deus ao nosso coração, que ninguém é capaz de transportar cada um de nós do vale das lágrimas para o recôndito da graça. Só Deus. Jeremias está dizendo a mesma coisa aqui, em outras palavras. Quando eu estava na mais profunda cova, no vale mais obscuro de lágrimas, eu invoquei o Senhor, ele ouviu, ele se aproximou de mim e ele me disse, não temas. E aí ele termina dizendo, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Deus diz, não temas, e ainda vem, e guerreia a minha guerra, luta a minha luta, pleiteia a minha causa e renova. E restaura a minha vida. É isso que Deus faz. E esse é o recôndito da graça de Jeremias no capítulo 3 de Lamentações. Esse é o recôndito da graça para a sua alma, para o seu coração, para o seu espírito. Invoca o Senhor. Ele vai ouvir. Ele vai se aproximar. Ele vai dizer, não tenha medo. Vai primeiro trabalhar com o meu coração. Ele acalma o coração de Jeremias. Ele diz, Jeremias, meu filho, não tenha medo. Acalme-se, fique tranquilo, descanse em mim. Eu vou lutar a sua luta. Eu vou guerrear a sua guerra. Eu vou pleitear a causa da sua alma. E eu vou remir a sua vida. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você? O Senhor pleiteou a nossa causa, ou a causa da nossa alma. Ele pagou o preço por nós e remiu a nossa vida eternamente. Jesus fez isso por você. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, para pleitear a causa da sua alma diante de Deus, para remir a sua vida e para agora dizer, por meio da sua graça, não tenha medo. Jesus fez isso por nós. Deus continua fazendo isso por nós. Não tenha medo. Eu vou pleitear a causa por você. Eu vou remir a sua vida. Olha, do vale das lágrimas para o recôndito da graça. Do vale das lágrimas para o vale da graça. Jeremias termina dizendo para nós que o vale da graça é um lugar de paz. Versículo 57. de mim te aproximaste, no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Isso é Deus falando para você nesta noite. É o Senhor falando ao seu coração, porque isso é a palavra de Deus. E Deus está dizendo para a sua alma nesta noite, não temas. Não temas. Seja qual for o tamanho, seja qual for o ambiente, seja qual for a aparência do vale das lágrimas da sua vida, eu estou dizendo para vocês, diz o nosso Deus, temas. E que você, ao sair daqui nesta noite, vá para o seu lar, amanhã vá para o seu trabalho, para o seu colégio, para onde você for, e se ali você tiver que adentrar aos portões de um vale das lágrimas, lembre que lá dentro existe um recôndito. E nesse recôndito, Deus diz para nós, Deus fala para você e para mim, eu me aproximei de você no dia em que você me invocou. Por isso eu te digo, não temas. Vamos terminar falando juntos o versículo 57 de Lamentações 3. Vamos juntos? De mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Mais uma vez, de mim te aproximaste, no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Que Deus abençoe você, Igreja Batista de Vila Mariana. Que Deus abençoe vocês, queridos visitantes em nosso meio. Saiba que Deus pleiteia a sua causa. E Ele diz, não tenha medo. Vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, isso só é possível se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor nosso Deus. Nenhum homem na face da terra pode nos transportar do vale das lágrimas para o vale da graça. Mas há alguém que já me transportou, que já transportou muitos de nós aqui. E esse se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que pagou o preço e já me transportou do vale da perdição, do vale da lágrima da perdição, para o vale eterno da graça. Ele já me prometeu, quando eu entreguei a minha vida a Ele, como meu único e suficiente Salvador, que um dia eu estarei com Ele para toda a eternidade, no lugar aonde Ele enxugará da minha face toda lágrima, todo pranto, porque lá não haverá dor, nem choro, nem sofrimento. E Deus fez isso por você, por amor a você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz assim conosco. E nós te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém e amém.